A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito bom dia, seja bem-vindo. Nós estamos no ar com a nossa programação nesta quarta-feira, dia 24 de outubro de 2018, e dando continuidade ao nosso acompanhamento da safra 2018-19. Nesta quarta-feira, na manhã de hoje, a gente já vai para o estado do Paraná, mais especificamente para Doutor Camargo, onde não só por lá, não só no município de Doutor Camargo, mas na região, no entorno, as chuvas têm castigado os produtores nesse período de plantio. E quem vai contar mais detalhes para a gente sobre isso, quem vai dar mais informações é o seu Ildefonso Alzec, que é produtor rural da região de Doutor Camargo, já nos faz companhia. Seu Ildefonso, é um prazer ter o senhor conosco mais uma vez. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos. É um prazer nosso daqui participar e levar informação.
Seu Ildefonso, parece que a situação aí se complicou um pouquinho. O início do plantio foi bastante satisfatório e, na sequência, a gente teve então esse excesso de chuvas comprometendo as lavouras. Eu queria que o senhor relatasse um pouquinho de como é que tem sido esses últimos dias aí na região, por favor.
Ok, Carla. Não, então, né, no, no... há dias atrás conversamos, né? Tava tudo dentro dos conformes, chovendo bem, a planta começou na época certa, no final de setembro, e vinha andando normal, beleza, tranquilo. De repente desencadeou chover, muita gente não conseguiu dar andamento na planta, atrasou, parou, né, no caso. Agora, essa semana deu uma ajuda, foi continuar, mas foram 2 dias só de serviço, não deu bem 2 dias. Quando começou a ficar bom, choveu de novo, inclusive tem região aqui que choveu exageradamente. Vi falar até em 150, 200 milímetros em certas áreas aqui no município de Orizona. Pegou, acho que uma parte de São Jorge, Doutor Camargo, Paissandu, Maringá, até Marialva foi. Até, inclusive, derrubou cobertura de posto lá com vento e chuva. Então, o estrago já foi grande de novo, pelo lugar que tinham replantado, umas beiradas que deu umas morredeiras, e outros que não tinha plantado, plantou ontem, já tem lavoura 100% perdida ali na região que eu vi.
Caramba! Olha só, seu Ildefonso, enquanto a gente conversa, eu vou pedir para os nossos editores também, para eles colocarem as fotos que o senhor nos enviou, para a gente ilustrar, então, essa situação que o senhor está relatando para a gente. Vou pedir para o Renan já começar a colocar essas imagens no ar, enquanto a gente conversa. Seu Ildefonso, qual é a situação? A gente vê as lavouras completamente alagadas, né? Nesses casos, vai haver necessidade, portanto, de replantio, né?
Provavelmente tem lavoura que é replantio, porque onde alagou nessas bacias de água nos terraços, alguma coisa, isso aí ele morre o pé, né? Que vai ficar, tá
Sim.
chovendo ontem, hoje, amanhã, então fica coberto com água, 2 dias ele não resiste, ele morre. E aonde lavou também, tem lavoura que estragou bastante, a erosão, tipo, ela pega uma largura muito grande, então provavelmente tem lugar que vai ter que replantar.
Seu defensor me falou então que houve produtores que já fizeram esse replantio e já perderam a lavoura novamente, né? Nesse caso, o que que ainda pode ser feito?
Olha, o agricultor é um ser teimoso, né? Ele tem que insistir, tem que plantar, replantar, ele tem que tentar. A sobrevivência dele é essa. A coragem dele dá para isso, vai replantar. Teve uma perca com uma chuva um pouco excessiva tempos atrás, né? O dia 4, para ser mais preciso, plantaram com molhado. Inclusive, até eu plantei um pouco. Ando dando umas morredeirinhas liberadas, coxo, alguma coisa assim. Teve
Certo.
gente que andou replantando. Agora acabou de replantar ontem, que deu 2 dias de estiagem nos últimos 15, e deu esse estrago em alguns lugares, infelizmente.
Seu Defonso, nessa situação, o que não precisar ser replantado já tem o potencial de produtividade muito reduzido nessa situação?
Eu acredito que sim, é cedo para falar, mas aonde danificou, tem perca sim, porque a gente não tem assim um número exato, que não dá para andar direito, não dá para ver. Soja recupera em certos lugares, mas onde ele deita, que dá aquela lavada, ele vai ficar agarrado só com o peãozinho ali. Então não vai ter nutriente, não vai ter terra suficiente, não vai ficar em pé. E se tem uma porcentagem do lote estragado, aquela porcentagem é perca 100% de onde deitou e lavou, né?
Além de tudo, quando tem essa chuva forte, essa situação, a chuva acaba lavando tudo que foi colocado na terra para ajudar essas plantas, né?
Exatamente. O prejuízo maior não é tanto a semente ou o adubo, né? A terra que vai embora, aquele local que lava, aquilo ali para recuperar é difícil, é ruim, a perca é grande naquele lugar ali.
Certo. E como é que está a situação de perspectiva a partir de agora, senhor Idefonso? A gente já sabia que as negociações vinham, né, caminhando, as negociações dessa nova safra, elas vinham caminhando num ritmo um pouco mais lento, por conta de uma série de incertezas. Diante dessa situação, parou tudo de novo.
Exatamente. Fica uma situação difícil, que a gente, na verdade, numa hora dessa, fica meio sem saber o que fazer.
Certo.
Fica conversando, trocando ideia, mas solução mesmo tem que esperar enxugar agora e ir lá para ver. O comércio não está ajudando e atrasou o plantio. Essa área que foi replantada ou plantada agora vai ter que mexer, essa aí já condena a produção do soja e provavelmente tira o plantio do milho que se ia fazer, né? Porque já vai atrasar muito.
Eu ia perguntar exatamente isso para o senhor. Todo esse transtorno vai deixar uma janela mais estreita para a safrinha de milho, portanto.
Já deixou, na verdade, né? Já não estava muito animador por causa do preço do milho caindo, né? Porque o dólar, na verdade, baixou. Aí eles, tudo para a gente, para o nosso lado, vira em torno do dólar. Mas quando é do lado de lá, o dólar cai, mas não cai o que a gente vai comprar para investir. Então acaba atrapalhando. Aí cai só o preço do produto em lousa, né?
E quanto é que está o preço? O senhor, antes da gente entrar, inclusive, no ar, o senhor vinha me falando dessa queda expressiva que os preços do milho tiveram aí na região, né? Como é que foi essa trajetória? O que, que o senhor tem de preços nesse momento? E aqui que a gente pode comparar para a gente mostrar essa queda, senhor Idefonso?
Então, é uma coisa meio complicada até de entender. Eu não consigo. Mas tinha milho aí a R$32 esses dias atrás.
Tá.
Dólar a R$4,10 e agora milho está R$27 hoje, né? Então caiu bastante.
R$5.
É, e para a gente comprar o que tinha de produto para insumos, inseticida, ou um produto que a gente usa para a lavoura, não caiu. Então segura porque diz que comprou em dólar. Ainda culpa um pouco o frete, que não é assim também, que a porcentagem do frete não dá tudo isso aí. Esse preço do frete já estava lá quando o dólar estava mais alto, ninguém falava no frete. Agora caiu o dólar, para eles não dar braço torcer, culpa o frete de novo, que não é o responsável sozinho.
Vamos entender essa conta. São R$27 a saca do milho hoje, a gente tinha 32. Quais eram os valores de frete que o senhor tinha e também qual foi a trajetória, nesse caso, desse valor? O senhor vinha fazendo essas contas comigo antes. Vamos falar um pouquinho desse valor do frete e do valor, por exemplo, de uma tonelada de adubo, senhor Idefonso. Que conta a gente pode fazer?
Então, a gente tinha um frete de retorno, chamava frete de retorno.
Sim.
E, na verdade, o frete de retorno não deve existir, porque caminhão gasta para ir para voltar, o gasto é o mesmo. Aí, para descer no porto daqui da região, digamos que estava R$130 para descer e 70, 80, 90 para subir. Hoje igualou a ida e volta. Então, se ele subiu aí R$60 por tonelada para subir, por que um adubo passou aí de 1.400, 1.500 para 1.600, 1.700 ou de 1.700 para 2.000 e alguma coisa? Então, essa conta não está batendo.
Tá. Ou seja, as indústrias falam, então, nesse valor. Agora, senhor Idefonso, somente em outubro, até esse momento, a gente viu uma análise hoje de que o dólar já caiu 8%. Para o preço do milho, essa baixa já bateu. Agora, para comprar os insumos para a safrinha 2019, essa queda ainda não foi observada pelos produtores.
Exatamente. Então, a baixa foi só para nós vender o produto. Aí você vai conversar, a pessoa fala, mas por que você não vendeu nele no preço mais alto?
Certo.
Nem toda hora funciona assim. Agora, não vamos falar nessa parte, porque o agricultor, se ele for comprar nesse preço, ele não vai fechar a conta. Então, acredito que se deixar, segurar também. Porque só nós podemos tomar prejuízo, só o agricultor pode tomar o prejuízo da baixa e da alta, do dólar, do frete, a indústria não pode, a indústria quebra. O agricultor pode quebrar, então.
Entendi. Senhor Idefonso, como é que está, como é que foi a comercialização nesse momento em que o preço estava R$32? O produtor tinha condição de vender ou ele acabou por não fazer tantas vendas com medo de ter problemas nessa nova safra? O que motivou a negociação ficar um pouquinho mais travada, um pouco mais lenta, quando o preço estava nos R$32?
Na verdade, teve oportunidade de vender, no caso, um preço melhor.
Certo.
Mas sempre esperando uma coisa a mais. O dólar estava subindo na época.
Sim.
Se o dólar estava subindo, não tinha um Brasil estável, a pessoa sempre quer esperar um pouquinho mais. O agricultor tem uma mania que às vezes vendendo abaixo, mas aguardava coisa melhor. Mas não foi o que... Aí outros não tinham acabado de colher, outros não tinham definido, sim, outros tinham que fechar com o banco, porque teve muito seguro na região aqui. Então, não definiu para ele vender, para ele pagar a conta. Então, ficou aguardando. Acabou atrapalhando essa queda livre do dólar. E o produto acompanhou rusticamente, até acelerou mais, né?
E hoje, nesses R$27, o produtor está vendendo porque está vendo o dólar cair. O dólar poderia cair mais, caso, segundo os analistas, né? Caso a gente tivesse o Jair Bolsonaro eleito no próximo domingo. O produtor está aproveitando esses R$27 ou ele está esperando para ver aí como que os insumos vão reagir a essa queda do dólar? Como é que está o comportamento dele agora?
Então, assustou todo mundo, na verdade, né? Por um lado. Por outro lado, é bom. A queda do dólar favorece em outras coisas, mas, no caso, entrando o Bolsonaro de presidente, a tendência do dólar é ficar por aí, eu acredito que vem até a 3,20, 3,40 por aí, porque estabiliza o mercado estrangeiro, eles têm mais firmeza no país, aí vai cair mais um pouco. E o agricultor está aguardando, alguém comprou produto de medo, mas quem comprou eu acho que não fez bom negócio, melhor aguardar, e tem muita gente esperando para definir mais para frente.
Tá certo. Como é que está essa situação no caso da soja, seu Idefonso? A situação é a mesma, os preços também caíram de forma significativa aí nesses últimos dias?
Caiu também, estava em torno de R$82, R$81, aí permaneceu, de repente começou a queda do dólar, queda do soja também. Mesmo com a perca dos Estados Unidos lá com gelo e tal, né? Não é muita coisa. Então ele caiu, hoje está aí R$75, ou talvez pode até cair um pouco mais. Se permanecer esse dólar assim e o mercado estabilizar com a nova eleição aí, provavelmente pode cair até um pouquinho mais. Aí a gente não acha ruim em vender um produto mais barato, Carla. Não é esse o problema. O problema é não poder pagar caro no óleo diesel, que está um exagero, ele sobe e não abaixa. Um insumo que sobe e não abaixa, o produto que você usa, o maquinário, só tem elevação de preço. Ele para, depois ele eleva. E o produto agrícola não acompanha isso. E é difícil a gente acompanhar.
A gente teve um probleminha aí com a comunicação com o seu Idefonso. A gente vai tentar retomar essa ligação, essa chamada. Enquanto isso, vamos fazer um resuminho do que ele falou para a gente até agora. A gente vinha com o Paraná liderando o plantio, os trabalhos de campo nessa temporada 2018-19, mas um excesso de chuva nas últimas semanas acabou comprometendo muito o ritmo do plantio por lá. E o seu Idefonso mostrou algumas fotos para a gente, trouxe essas imagens que são bastante impressionantes de lavouras alagadas, onde houve perda total e vai ser necessário o replantio, e lavouras, inclusive, onde o replantio já havia sido feito e também foi perdido por conta das chuvas. Enquanto isso, os preços vêm caindo da soja e do milho por conta dessa queda intensa do dólar, né? Essa trajetória que o dólar começou a desenhar de baixa desde que o mercado financeiro se apegou ao otimismo do cenário eleitoral com a possibilidade de vitória do Jair Bolsonaro no próximo domingo, quando acontece o segundo turno das eleições. Então, os produtores do Paraná estão preocupados como estão todos ao redor do Brasil, né? Essa safra 2018-19 começa com uma série de incertezas, né? A gente tem realmente muitos problemas ainda a serem resolvidos, como a questão do tabelamento dos fretes, como a questão cambial e o preço dos insumos para a safrinha 2018-19, para a safrinha 2019, na verdade, de milho, também chamam a atenção. E tudo isso está na cabeça do produtor para tomar as próximas decisões daqui em diante. Não é isso, seu Idefonso? O senhor já está de volta com a gente.
Exatamente. Deu uma queda de internet, de energia aqui.
Ah, então tá bom.
De novo, né?
Eu vinha dizendo, né, seu Idefonso, o produtor está com uma série de incertezas para administrar num momento em que ele tem que tomar algumas decisões importantes, não é isso?
Exatamente. Eu não sei até que ponto eu falei aí, mas é aquela questão da nova eleição, né? Então, se estabilizar isso daí, se der o que o povo está querendo, a mudança, então isso vai acontecer. O dólar vai permanecer para baixo, não atrapalha nós o preço do produto. O que atrapalha nós é o preço daquilo que a gente vai comprar, que sobe e não abaixa.
Seu Idefonso, olha só, a gente vai continuar acompanhando toda essa questão, não só de Dr. Camargo, mas do Paraná de uma forma geral. A gente consegue dizer quanto daí da região já foi plantado com soja nessa temporada?
até ontem, no caso, faltou pouco para terminar a região aqui.
Tá.
Tem que plantar ainda. Eu acredito que tem 90% plantado, sim. Agora, não sei quanto que estragou essa região aí, não é muito grande, mas para aquele que estragou, o dele é total, né? Então, mas é um estrago na região, em 3, 4 municípios. Mas está quase fechando a planta no dia de ontem.
São estragos pontuais, né? Assim, por enquanto, exatamente, pelo menos, né?
Exatamente.
E qual a perspectiva? A previsão do tempo mostra o quê? Que os senhores vão ter uma trégua para continuar plantando. O que vocês estão esperando aí para os próximos dias?
Então, até você falando isso aí, eu lembrei de um fato aí que para tomar cuidado. Tem bastante chuva, tem agora uns 2, 3 dias de chuva, depois dá uns dias de sol. Aí volta a chover de novo em novembro, pelas previsões que eu tenho acompanhado de um site de fora aí. Na verdade, um site americano, ele erra muito pouco, menos que os daqui, que eles usam lá. E diz ter muita chuva em novembro. Novamente, igual o final de outubro, meia de outubro agora, vai ser em novembro. E temos que tomar muito cuidado, quem nunca terminou de plantar, provavelmente o milho vai ser descartado. E tomar cuidado com das doenças do soja, porque muita chuva, a doença começa nele novo. E quem não cuidar vai ter um prejuízo muito grande nessa safra aí.
Até porque tem esses dias de sol, né, seu Idefonso? E essa combinação é cruel, né?
Exatamente. Esse é o ponto crítico. Molhado, aí dá aquele apodrecimento da palha que tem no chão, né? O chão vai respirar, vai jogar a doença para fora, ela vai permanecer pela umidade, o calor, tudo é favorável. Aí começa. Se não cuidar, não der tempo, prejuízo aí chega a 30%, 40% rapidinho.
Seu Idefonso, que doenças a gente pode ver acontecer num cenário como esse, além da ferrugem?
Ah, tem várias, Carla. Tem o antracnose, tem o ídio, tem a mancha-alvo, tem... Na região aqui a ferrugem é pouco, mas a gente não pode descuidar, tem que ficar meio prevendo ela antes, é melhor prevenir do que tentar remediar, pois ela não tem conserto. Então tem vários tipos de doença que ataca e ataca feio.
A orientação, portanto, é fazer um tratamento preventivo, né, seu Idefonso?
Exatamente. Tudo que os agrônomos recomendam, a gente já corre atrás, já está vendo a situação de o ano passado, 2, 3 anos atrás, que choveu bem no início.
Certo.
A doença ataca logo no bacheiro dele. Se não cuidar do bacheiro, até aí uns 35, 40 dias, se escapou, daí fica difícil o controle, o prejuízo é grande.
Exatamente. O senhor me disse que o milho vai ser descartado em algumas regiões. Isso a gente ia falando para a safrinha, seu Idefonso?
Exatamente, a safrinha. O verão já se descartou faz muito tempo, né? Que aqui não se planta milho depois de meados de outubro no verão. Mas é a safrinha. Esse pessoal que está com replanta aí, ou que perdeu, ou que está plantando ontem aí, raramente vai plantar. Já estava uma conversa de descarte, porque ele não dá a produção, não cobre a conta, ainda mais na baixa do milho. E o preço dos insumos, eu acredito que não adianta plantar, porque não vai fechar a conta, ou vai trabalhar no vermelho, ou empatando, não vira, não compensa.
Claro.
Pode descartar.
Ou seja, pode haver uma redução de área e uma redução de safra de milho safrinha aí na região.
Ah, com certeza, não compensa. E a semente do milho subiu também.
Tá.
Ficaram o precinho da semente, puxou as insumos, então e o milho abaixou. Você vai ter uma diferença aí de 25%, 30% na alta de um e baixa do outro.
Certo. Seu Idefonso, eu agradeço muito pela sua companhia conosco aqui nessa quarta-feira. É sempre muito bom ter o senhor conosco, para nós é um prazer. E por favor, continue nos atualizando sobre essas informações, mandando as suas fotos, que são sempre muito ricas, né, muito ilustrativas. Agradeço mais uma vez, desejo um bom trabalho e torço para que o clima dê uma trégua aí para vocês e vocês possam concluir essa primeira fase da nova safra, viu?
Eu que agradeço, Carla, agradeço o pessoal do Notícias Agrícolas, canal Rural. Um abraço a todo mundo aí, a gente agradece, muito obrigado, precisando, tá? A gente vai passando as informações e vamos aguardar os decorrer dos dias agora, ver o que pode melhorar e que mude o Brasil para melhor, né?
É isso mesmo, seu Idefonso, muito obrigada mais uma vez, se Deus quiser vai estar tudo certo, viu?
Se Deus quiser, muito obrigado, obrigado a todos aí.
Um abraço para o senhor, até mais.
Até mais, obrigado.
Bom, direto de Doutor Camargo, então, a gente conversou com o seu Ildefonso Alzec, como já dissemos, né? Cerca de 90% da região plantada lá na região da área, já plantada na região de Doutor Camargo. Sabemos que os estragos causados pelo excesso de chuvas foram pontuais, porém bastante severos. A gente vai precisar continuar acompanhando, porque na previsão mais chuvas começam a aparecer, principalmente no mês de novembro, e como bem alertou e orientou o seu Idefonso, essa combinação dessa trégua, né, de chuva, dias de chuvas em excesso, depois vem dias de sol, a planta está molhada, vem aquele calor, é um cenário ideal para o desenvolvimento de algumas doenças, é uma série delas, né? A gente citou a ferrugem, mas tem a antracnose e uma série de outras doenças que podem surgir nesse ambiente. E o seu Idefonso orientou, alertou seus colegas produtores. Tratem no baixeiro, façam um tratamento preventivo, porque depois, para que essa doença se desenvolva e traga um prejuízo aí de 30% a 40% para o produtor, é um piscar de olhos. Então, muita atenção e não deixe de fazer os seus tratamentos preventivos. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem mais e a gente fala sobre a safra lá no Mato Grosso do Sul. É um instante só, a gente volta já.